Esta é uma gravação da quarta conferência do livro A Arte da Educação 1, O Estudo Geral do Homem, uma base para a pedagogia. Conferências proferidas por Rudolf Steiner, publicado pela editora antroposófica. Quarta conferência, 25 de agosto de 1919. Na educação e no ensino do futuro, deverá ser atribuído um valor muito especial ao cultivo da vontade e da vida afetiva. Mesmo aqueles que não cogitam de uma reforma do ensino e da educação, afirmam a necessidade de se dar especial consideração à educação volitiva e emotiva. Mas, não obstante, toda a boa vontade não pode haver, desse lado, muitas contribuições para essa educação da vontade e dos sentimentos. Esta continua deixada ao assim chamado acaso, por não existir qualquer compreensão da real natureza da vontade. A título de introdução, eu gostaria de ressaltar o seguinte: só quando se compreende realmente a vontade é que se pode conhecer, pelo menos, uma parte dos outros impulsos emocionais, uma parte dos sentimentos. Podemos formular a nós mesmos a seguinte pergunta: o que é de fato um sentimento? Há grande afinidade entre um sentimento e a vontade. Eu diria que a vontade é sentimento realizado e que o sentimento é a vontade refreada. A vontade que ainda não se manifesta, que permanece na alma, eis o sentimento. O sentimento é uma vontade embotada. Por isso, só compreendemos a essência do sentimento ao penetrarmos na natureza da vontade. Ora, conforme se pode concluir de minhas explicações anteriores, nem tudo que vive na vontade se realiza completamente na vida entre o nascimento e a morte. Quando o homem executa uma decisão da vontade, sempre resta uma parte que não se esgota na vida até a morte. Permanece um resto que continua a viver no homem, ultrapassando a morte, justamente a partir de cada decisão da vontade e de cada ato volitivo. Esse resto deve ser objeto de consideração durante toda a vida, e em particular na infância. Sabemos que o homem total deve ser considerado em sua constituição física, anímica e espiritual. O que nasce primeiro é o corpo, pelo menos em suas partes mais densas. Abre parênteses. Mais detalhes encontram-se em meu livro Teosofia. Fecha parênteses. Portanto, está inserido na corrente hereditária, trazendo consigo as características herdadas, e assim por diante. Já o anímico é principalmente aquilo que, partindo de uma existência pré-natal, se liga com o corpóreo, descendo até ele. Mas o espiritual existe no homem atual apenas como um germe. Isto será diferente no homem de um futuro mais remoto. É aqui onde queremos estabelecer a base de uma boa pedagogia. Devemos levar em conta o que existe de espiritual apenas como predisposição no homem da época atual. Vejamos, primeiramente, com toda clareza, que predisposições do homem nesse sentido apontam para um futuro longínquo da humanidade. Em primeiro lugar, existe, embora apenas como disposição, aquilo que chamamos de personalidade espiritual. Embora não possamos incluí-la entre os elementos constitutivos do homem atual, As pessoas dotadas de visão espiritual possuem uma clara consciência da personalidade espiritual. Os senhores sabem que a consciência oriental culta dá a esse elemento o nome de manas, que na cultura oriental do Oriente se fala de manas como algo vivente no homem. Mas também na humanidade ocidental, excetuando-se os, entre aspas, eruditos, existe uma consciência clara dessa personalidade espiritual. E não é sem intenção que falo em consciência clara, pois o povo, pelo menos enquanto não o dominava a mentalidade materialista, chamava aquilo que se conserva do homem após sua morte de manes. Dizia-se que os manes ficam depois da morte. Aqui Rudolf Steiner coloca a palavra manas e um sinalzinho de igual, os manes. Eu disse que o povo tem disso uma consciência clara porque emprega, neste caso, o plural, os manes. Nós que cientificamente relacionamos mais a personalidade espiritual com o homem antes da sua morte, empregamos o singular, a personalidade espiritual. O povo que fala dessa personalidade espiritual, baseando-se na realidade, num conhecimento ingênuo, usa o plural ao falar dos manes, porque, ao transpor o portal da morte, o ser humano é acolhido por uma pluralidade de seres espirituais. Já fiz alusão a isso em outro contexto, isto é, o seu livro Teosofia. Uma parte. Temos nosso guia espiritual pessoal, que faz parte da hierarquia dos anjos. Mas, acima destes, temos os espíritos da hierarquia dos arcanjos, que intervêm tão logo o homem atravessa o limiar da morte, conferindo à sua existência um aspecto de pluralidade. O povo sente isso muito nitidamente, por saber que, em contraste com sua existência aqui, percebida como uma unidade, o homem percebe a si mesmo como pluralidade em maior ou menor grau. Os manes são, pois, o que da personalidade espiritual, ou manas, vive na consciência popular ingênua como pluralidade. Um segundo membro mais elevado da entidade humana é aquele que chamamos do espírito vital. Este é muito pouco perceptível no homem atual. É algo de natureza muito espiritual no ser humano e que se desenvolverá num futuro longínquo na humanidade. Por fim, o que de mais elevado existe no homem e que está presente em nossa época apenas como disposição rudimentar, é o autêntico homem-espírito. Embora no homem atual, em sua vida terrestre, compreendida entre o nascimento e a morte, estejam presentes apenas como germes, na verdade esses três membros superiores se desenvolvem sob a proteção de seres espirituais superiores, de uma maneira notável entre a morte e o novo nascimento. Quando, pois, a pessoa morre e volta a viver no mundo espiritual, esses três membros desenvolvem-se de um modo muito nítido, como que prenunciando uma nova forma de existência humana. Da mesma maneira como o homem se desenvolve espiritual e animicamente em sua vida atual, entre o nascimento e a morte, depois desta ele também segue uma evolução, só que atado como que por um cordão umbilical aos seres espirituais das hierarquias superiores. Acrescentamos agora a estes membros superiores da natureza humana, os quais mal podem ser vislumbrados, aquilo que já hoje observamos. Trata-se, em primeiro lugar, do que se expressa na alma da consciência, na alma do intelecto ou do sentimento e na alma da sensação. São estes os elementos propriamente anímicos do homem. Se quisermos falar hoje da alma humana, tal como vive no corpo, é a esses três membros anímicos que nos devemos referir. Querendo descrever seu corpo, devemos mencionar o corpo mais sutil, também chamado astral, o corpo etérico e o corpo físico mais compacto, aquele que enxergamos e que é analisado pela ciência exterior. Com isto, consideramos o ser humano em sua totalidade. Ora, os amigos sabem que o corpo físico, tal como nós o temos, também é próprio dos animais. Mas se compararmos o homem total, segundo seus novos membros, com o reino animal, só obteremos, a respeito da relação entre o homem e os animais, uma ideia sentimentalmente adequada e, ao mesmo tempo, proveitosa para a compreensão da vontade, se soubermos o seguinte: dois pontos. Tal como em sua alma, o homem é revestido de um corpo físico, assim também o é o animal. Mas, em muitos aspectos, o corpo físico do animal difere do humano. Não que o corpo do homem seja mais perfeito que o do animal. Visualizem os senhores, dentre os animais superiores, o castor construindo sua casa. Isso o homem não é capaz de fazer, a não ser aprendendo-o através de um ensino complicado, estudando arquitetura, etc. O castor produz sua casa a partir da organização de seu corpo. Seu corpo exterior, físico, é simplesmente estruturado de forma que ele possa aproveitar para a construção de sua casa aquilo que vive em suas próprias formas. Sob esse ângulo, seu próprio corpo é mestre. Podemos observar as vespas, as abelhas e também os chamados animais inferiores, e constataremos que na forma de seus corpos físicos existe algo que não se acha nessa extensão e com tal vigor no corpo físico humano. Trata-se de tudo aquilo que designamos com o conceito do instinto. De forma que só podemos estudar concretamente o instinto, considerando-o em sua relação com a forma do corpo físico. Se estudarmos toda a gama dos animais, tal como existe no mundo exterior, encontraremos nas formas de seus corpos a orientação para o estudo das várias espécies de instintos. Se queremos investigar a vontade, devemos procurá-la primeiro no campo dos instintos e ficar cônscios de que localizamos o instinto nas formas corpóreas dos vários animais. Se observássemos e desenhássemos as formas principais dos vários animais, poderíamos reproduzir as diversas áreas do instinto. O instinto, enquanto vontade, é, em imagem, a forma física dos diversos animais. Como os senhores veem, o mundo ganha um sentido ao adotarmos esse ponto de vista. Observando as formas dos corpos físicos animais, vemos nelas uma imagem que a própria natureza cria dos instintos, por cujo intermédio ela pretende concretizar o que vive na existência. Ora, em nosso corpo físico, vive permeando-o, plasmando-o, o corpo etérico. Para os sentidos exteriores, este é suprassensível, invisível. Mas, olhando para a natureza volitiva, constatamos que o corpo etérico não só permeia o corpo físico, mas também capta aquilo que nele se manifesta como instinto. Aí o instinto se transforma em impulso. No corpo físico, a vontade é instinto. Tão logo o corpo etérico se apodera do instinto, a vontade se transforma em impulso. É muito interessante verificar que, ao se observar o instinto, que pode ser captado de maneira mais concreta na forma exterior, vai se interiorizando e unificando mais à medida que ele é observado como impulso. Sempre se dirá do instinto, encontrado no animal ou de forma mais apagada no homem, que o mesmo é imposto de fora ao ser. No caso do impulso, já convém admitir que aquilo que se manifesta de forma mais interiorizada também se origina mais de dentro, pelo fato de o corpo etérico suprassensível se transformar em impulso. Sobre a manifestação do instinto e do impulso na criança, ver a educação da criança segundo a ciência espiritual. Nota aqui do tradutor. O homem possui também o corpo das sensações, que é ainda mais interiorizado. Este, por sua vez, apodera-se do impulso, dando origem não apenas a uma interiorização, mas a uma elevação do instinto e do impulso à consciência, onde são transformados em cobiça. Também a cobiça se encontra no animal, da mesma maneira como nele se encontra o impulso, já que o animal também possui esses três membros, os corpos físico, etérico e das sensações. Mas quem fala em cobiça já deve instintivamente concordar em considerá-la algo mais, muito mais íntimo. Quando se fala em impulso, admite-se que este se manifesta de maneira uniforme do nascimento até a idade avançada. A cobiça, porém, é referida como algo intensificado pelo anímico, revigorando-se a cada vez. Uma cobiça não decorre necessariamente do caráter, não pertence necessariamente ao âmbito anímico. Simplesmente nasce e desaparece. Com isso, revela-se mais afim à vida anímica do que o mero impulso. Façamos agora a seguinte pergunta. Se o homem acolhe em seu eu, isto é, nas almas da sensação, do intelecto, do sentimento e da consciência, o que no animal não pode ocorrer, aquilo que vive em sua corporalidade sob forma de instinto, impulso e cobiça, o que resultará? Neste caso, não fazemos uma distinção tão rígida como no domínio da corporalidade, porque no anímico sempre há uma interpenetração maior ou menor de tudo, mormente no caso do homem atual. É precisamente essa a questão crucial da psicologia moderna. Dois pontos. Os psicólogos não sabem se devem manter estritamente separados ou deixar confundirem-se os membros da alma. Em alguns psicólogos, ainda permanecem as antigas e rígidas distinções entre vontade, sentimento e pensamento. Em outros, por exemplo, nos que seguem mais a orientação de Herbart, tudo é conduzido mais pelo lado da representação mental. Nos seguidores de Wundt, mais pelo lado da vontade. Falta, portanto, uma ideia correta de como lidar com a estrutura da alma. Isto resulta do fato de o eu inserir na vida prática todas as capacidades da alma e de, no homem atual, a diferenciação dos três membros da alma não ser, mesmo na prática, muito perceptível. Por isso, a linguagem oral não possui vocábulos para diferenciar os elementos volitivos da alma, instinto, impulso e cobiça, quando captados pelo eu. De um modo geral, porém, denominamos motivo aquilo que, como instinto, impulso e cobiça, é captado pelo eu, de forma que, ao referir-nos ao ímpeto volitivo, no caso, no campo, anímico, propriamente dito, ao que é próprio do eu, falamos de motivos. Sabemos, então, que os animais podem muito bem ter cobiças, mas nunca motivos. É só no homem que a cobiça é elevada ao ser acolhido no mundo da alma, e isso provoca o impulso de conceber intimamente um motivo. É apenas no homem que a cobiça se transforma em autêntico motivo da vontade. Ao dizer que no homem vivem os instintos, impulsos e cobiças provenientes do reino animal, mas que ele os eleva ao nível de motivo, estamos caracterizando a vontade do homem atual. Quem observar o homem no sentido de sua natureza volitiva, dirá, dois pontos. Se sei quais são os motivos num homem, então eu o conheço. Mas não totalmente. Com efeito, algo lateja sutilmente quando o homem desenvolve motivos, e esse sutil latejo deve ser enfocado muito criteriosamente. Peço-lhes agora fazer uma distinção bem clara entre esse algo que ressoa sutilmente no impulso volitivo e aquilo que é mais representativo. Não me refiro neste momento ao que no impulso volitivo pertence mais à representação. Os senhores poderiam ter, por exemplo, a seguinte ideia, dois pontos. Foi bom o que eu quis ou realizei, ou qualquer outra. Não é a isso que me estou referindo, mas ao elemento volitivo que se faz sentir em surdina. Mesmo quando temos motivos, há algo mais que atua constantemente na vontade. É o desejo. Não me refiro aqui aos desejos bem pronunciados que se transformam em cobiças, mas aquele tênue latejo de aspirações que acompanham todos os nossos motivos, estando sempre presentes. Percebemos com particular intensidade essas aspirações quando, depois de executado algo resultante de um motivo de nossa vontade, passamos a refletir sobre o nosso ato e reconhecemos que poderíamos ter feito muito melhor. Mas, Será que a nossa vida, que em nossa vida, perdão, existe algo que façamos sem ter a consciência de que poderíamos tê-lo realizado mais perfeitamente? Seria triste se pudéssemos estar inteiramente satisfeitos com alguma coisa, pois não existiria nada que não pudéssemos fazer melhor. O indivíduo que possui cultura mais elevada distingue-se do menos culto justamente por este último sempre estar satisfeito consigo mesmo. O mais culto jamais estaria satisfeito, porque sempre se manifesta um sutil desejo de fazer melhor ou até diferentemente. Cometem-se muitos pecados nesse campo. Os homens já acham maravilhoso quando se arrependem de uma ação, mas não é isso o que de melhor se pode fazer em relação a uma atitude, pois o arrependimento muitas vezes consiste em mero egoísmo. A pessoa gostaria de ter agido melhor para ser um indivíduo melhor. Isto é egoístico. Nosso anseio só deixa de ser egoísta quando não gostaríamos que a ação executada fosse melhor, mas quando atribuímos valor bem maior a executar melhor a ação na próxima oportunidade. É a intenção, ou seja, o esforço para executar melhor uma ação da próxima vez que é o mais elevado, e não o arrependimento. Nessa intenção, ressoa ainda a aspiração, de forma que bem podemos formular a pergunta. Dois pontos. O que é que, sob forma de aspiração, ressoa no que tensionamos? Para quem realmente é capaz de observar a alma, trata-se do primeiro elemento de tudo o que resta depois da morte. É algo desse resto que sentimos ao preferir termos agido melhor, ao desejar fazê-lo melhor. Já pertence à personalidade espiritual o desejo na forma que descrevi. Um desejo pode tornar-se mais concreto assumindo forma mais nítida. Aí começa a assemelhar-se à intenção. Dois pontos. A pessoa forma uma espécie de ideia de como executar melhor a ação se esta tivesse de ser repetida. Contudo, não atribuo grande valor a essa ideia, mas aos elementos emocionais e volitivos que acompanham todo o motivo no sentido de aprimorar algo numa próxima ocasião. Aí entra em função o subconsciente do homem. Em sua consciência habitual, quem realiza uma ação baseada na vontade nem sempre concebe a ideia de como executar melhor uma ação semelhante em outras circunstâncias. Mas existe em nós uma outra pessoa, uma segunda pessoa que sempre desenvolve, não de forma imaginativa, mas volitiva, uma imagem nítida de como executaria a ação se estivesse mais uma vez na mesma situação. Não subestimem tal conhecimento. Não menosprezem de forma alguma essa segunda pessoa que vive em nós. Sobre essa segunda pessoa, discorre muito hoje em dia aquela corrente científica que se denomina psicologia analítica ou psicanálise. A psicanálise, ao definir-se a si própria, parte do seguinte exemplo acadêmico. Dois pontos. Um cavaleiro dá uma festa em sua residência, estando previsto no programa que logo após o fim da reunião, a dona da casa partiria para uma estação balneária. Entre os convidados há uma certa senhora. Terminada a festa, a dona da casa é conduzida ao trem e o resto do pessoal vai embora, inclusive a referida senhora. Num cruzamento, ela e os demais convidados são surpreendidos por uma carruagem que dobra uma esquina tão subitamente que só é vista quando está bem perto. Que fazem os participantes? Como é natural, desviam-se do carro pela direita e pela esquerda, com exceção daquela dama. Ela corre o quanto pode no meio da rua, sempre à frente dos cavalos. O cocheiro também não para, e os outros membros do grupo são tomados de pavor. A senhora, porém, corre tão depressa que os outros não podem acompanhá-la. Corre até chegar a uma ponte. Mesmo então, não lhe vem à mente desviar-se. Ela cai na água, mas é salva e reconduzida à residência do anfitrião. Lá, pôde então passar a noite. Esta história os senhores encontram em muitos compêndios de psicanálise, só que é sempre interpretada erroneamente. Com efeito, cabe aqui a pergunta: qual é o fundo de toda a ocorrência? O fundo é o querer da senhora. E o que ela queria de fato? Queria voltar à casa do cavaleiro depois da partida de sua esposa, porque estava enamorada dele. Mas essa vontade não lhe era consciente. Era algo situado na sua subconsciência. E esta subconsciência do segundo homem que reside em nós é muitas vezes mais refinada que a pessoa em sua superfície mental. Tão refinada era, no caso citado, a subconsciência, que a senhora encenou toda a história até o momento em que caiu na água para poder voltar à casa do anfitrião. Ela até previu, profeticamente, que seria salva. A psicanálise procura aproximar-se dessas forças escondidas da alma, mas apenas em termos gerais fala de uma segunda pessoa. Mas nós podemos saber que em todo indivíduo existe algo que atua nas forças subconscientes da alma e que muitas vezes se manifesta de maneira extremamente refinada, mais refinada do que em circunstâncias psíquicas normais. Em toda pessoa jaz, como que subterraneamente, o outro homem. E é neste que vive também o homem melhor, aquele que sempre resolve, depois de uma ação, agir melhor numa outra oportunidade, de forma que sempre subjaz a intenção, inconsciente ou subconsciente, de repetir a ação melhor em ocasião semelhante. Só quando a alma estiver liberta do corpo é que a intenção se transformará em resolução. Essa intenção permanece na alma como um germe. Então, a resolução segue mais tarde. A resolução tem sua sede no homem espírito, tal como a intenção a tem no espírito vital e o desejo na personalidade espiritual. Portanto, ao encarar o homem como entidade volitiva, encontraremos todos esses componentes: instinto, impulso, cobiça e motivo. E, como que em surdina, aquilo que já vive na personalidade espiritual, no espírito vital e no homem espírito, sob forma de desejo, intenção e resolução. Tudo isso tem grande significado para o desenvolvimento do ser humano, pois tudo o que ali vive em surdina, como que conservando-se para a época depois da morte, projeta-se no homem em imagens durante o tempo entre o nascimento e a morte. Designamo-lo, então, com as mesmas palavras. Em nossas representações mentais, vivenciamos também desejo, intenção e resolução. Mas essas vivências só serão apropriadas à natureza humana se essas coisas forem corretamente moldadas, pois aquilo que o desejo, a intenção e a resolução realmente são na profundidade da natureza humana, não aparece no homem exterior, entre o nascimento e a morte. Aparecem as imagens na vida das representações. Usando apenas a consciência comum, os senhores não sabem realmente o que é um desejo, pois sempre têm apenas a representação do desejo. Por isso, Herbart crê que na representação do desejo já existe um elemento volitivo. O mesmo se dá com a intenção, pois também dela temos apenas a representação mental. Queremos fazer algo de certa maneira. Algo se passa, na realidade, bem no fundo da alma. Mas não sabemos, de fato, o que subjaz a isso. E, por fim, a resolução. Quem sabe algo a seu respeito? A psicologia comum fala de um querer geral. Apesar de tudo, é nessas três forças anímicas que o docente e educador deve interferir, regulando-as e ordenando-as. Quem pretende educar e ensinar deve operar justamente com aquilo que se passa nas profundezas da alma humana. Agora segue uma tabela que eu vou tentar descrever da melhor maneira possível. Do lado esquerdo, uma coluna vertical, portanto, com os três membros espirituais do ser humano, os três membros anímicos do ser humano e os três terrenos do ser humano. Do lado direito, qualidades volitivas que correspondem a esses membros. Então, na coluna do lado esquerdo, começando do alto, está escrito homem espírito. Na coluna da direita, a qualidade volitiva é resolução. Na esquerda, espírito vital. Corresponde intenção. Personalidade espiritual. Corresponde desejo, entre aspas, aspiração. Na coluna do lado esquerdo, alma da consciência, alma do intelecto, alma da sensação. As três almas reunidas numa chave corresponde motivo. Na coluna da esquerda, corpo das sensações corresponde cobiça. Corpo etérico corresponde impulso. Corpo físico corresponde instinto. Então, mais uma vez, do lado esquerdo, do topo para baixo, na vertical. Homem espírito, espírito vital, personalidade espiritual. Alma da consciência, alma do intelecto, alma da sensação. Corpo das sensações, corpo etérico, corpo físico. Na coluna do lado direito, de cima para baixo, na vertical. Resolução, intenção, desejo. Motivo. Cobiça, impulso, instinto. Fim da descrição da tabela. É sumamente importante que o professor e educador esteja sempre consciente de que não basta organizar o ensino de acordo com as relações humanas comuns. É preciso estruturá-lo a partir da compreensão do homem interior. O erro de organizar o ensino de acordo com o relacionamento comum das pessoas é justamente o socialismo corriqueiro que se dispõe a cometer. Imaginem só se a escola do futuro fosse estruturada segundo o ideal dos socialistas marxistas comuns. Na Rússia já aconteceu. Por isso é que lá a reforma escolar de Lunacharsky é algo terrível. Aqui tem uma nota. Anatoly Vassilievich Lunacharsky, 1875-1933, nomeado comissário do povo para a educação após a Revolução Bolchevista de outubro de 1917 na Rússia, cargo que exerceu até 1919. Fim da parte. É a morte de toda a cultura. E se já do restante bolchevismo surge tanta coisa ruim, o pior de tudo será o método de ensino bolchevista, pois exterminará radicalmente tudo o que foi transmitido sob forma de cultura dos tempos mais antigos. Não atingirá apenas a primeira geração. Terá certamente poderes tais junto às gerações vindouras, que em breve desaparecerá da face da terra qualquer cultura. Isto alguns deveriam saber. Neste mesmo ambiente, os senhores já ouviram cantar louvores ao bolchevismo, pessoas que nem suspeitam que, com isso, o próprio elemento demoníaco é inserido no socialismo. Aqui é preciso prestar especial atenção. Deveria haver homens cônscios de que o progresso no sentido social exige da educação uma compreensão tanto mais íntima do ser humano. Convém saber que cabe ao educador e professor do futuro captar o que há de mais íntimo na natureza humana, que se terá de conviver com esse âmago e que o relacionamento habitual entre os adultos não pode ser aplicado no ensino. Que pretendem, pois, os marxistas comuns? Querem estruturar a escola de forma socialista, eliminar a reitoria sem instalar nada em seu lugar e deixar o quanto possível as crianças educarem-se a si próprias. Algo terrível resultará disso. Uma vez estivemos num educandário rural e quisemos assistir, no contexto de seu ensino, a aula mais sublime. Dois pontos. A aula de religião. Entramos na classe. No peitoril da janela estava sentado um garoto balançando as pernas para o lado de fora. Um outro estava deitado de bruços num lugar qualquer, com a cabeça erguida. Era mais ou menos assim que todos os alunos se distribuíam pela sala. Então chegou o dito professor de religião e leu, sem introdução especial, uma novela de Gottfried Keller. Os alunos acompanharam sua leitura com as mais diversas traquinagens. Tendo ele terminado, estava a fim da aula de religião e reinou liberdade total. Durante essa experiência, me dei conta de que, perto desse educandário, havia um grande estábulo de carneiros e, a alguns passos deles, viviam esses alunos. É óbvio que essas coisas também não devem ser repreendidas severamente. No fundo, há muito boa vontade, mas trata-se de um total desconhecimento daquilo que tem de ocorrer para a cultura do porvir. O que se procura fazer hoje em dia, segundo o programa socialista? Quer-se fazer com que as crianças tenham entre si um tipo de relações idêntico ao dos adultos. É a medida mais errônea que se pode tomar na educação. Devemos sempre lembrar que a criança deve desenvolver em suas forças corpóreas e anímicas algo bem diferente do que os adultos desenvolvem em suas relações mútuas. A educação e o ensino devem, pois, levar em conta aquilo que jaz bem no fundo da alma. Do contrário, não se progredirá. Com isto, cabe perguntar: dois pontos. Que elemento do ensino e da educação atua sobre a natureza volitiva do homem? Essa pergunta deve ser levada seriamente em consideração. Pensando no que foi dito ontem, os senhores se lembrarão. Tudo o que é intelectual já é vontade envelhecida, já é vontade no âmbito, perdão, já é vontade no ancião. Portanto, todo o ensino intelectual, toda a admoestação, tudo que na educação é vazado em conceitos, não atua na criança na idade apropriada ao aprendizado. Resumamos o assunto mais uma vez, de forma a saber: o sentimento é vontade evolvente, ainda não nascida, mas na vontade vive o homem total, de forma que na criança é preciso contar com as resoluções subconscientes. Evitemos acreditar que, com tudo o que julgamos ter elaborado mentalmente muito bem, exerçamos uma influência sobre a vontade da criança. Ora, temos de perguntar: como então exercer uma influência positiva sobre a natureza sentimental da criança? Só o poderemos pela repetição das ações. Não é dizendo uma vez à criança que o correto que os senhores provocarão o acertado desempenho do impulso volitivo, mas à medida que a levarmos a fazer algo hoje, amanhã e depois de amanhã, o certo não consiste em impingir à criança admoestações e preceitos de moral, mas em dirigi-la a algo que se considere capaz de despertar-lhe o sentimento para o correto, deixando-a fazê-lo repetidamente. Tal ação deve tornar-se um hábito. Quanto mais ficar entre os os hábitos subconscientes, melhor para o desenvolvimento do sentimento. Quanto mais a criança estiver consciente de repetir a ação dedicadamente, porque esta deve ser executada, tanto mais estaremos elevando isto ao real impulso volitivo. Sendo assim, mais repetição inconsciente cultiva o sentimento. Repetição plenamente consciente cultiva o autêntico impulso volitivo, porque realça a força de resolução. E a força de resolução, que normalmente fica apenas no subconsciente, é aguçada pela repetição consciente de certas ações pela criança. No que se refere ao cultivo da vontade, não devemos, portanto, insistir no que é importante na vida intelectual. Nesta, contamos sempre com o seguinte: ensina-se a criança considerando-a tanto melhor quanto mais compreendeu o assunto. Atribui-se o melhor valor a ensinar uma só vez. Então, o assunto deve apenas ser retirado, lembrado. Mas aquilo que pode assim ser aprendido e lembrado de um só lance não atua sobre o sentimento nem sobre a vontade. Sobre estes atua aquilo que é sempre repetido e sendo considerado pelas circunstâncias corretamente executado. As formas antigas de educação, de cunho mais ingênuo e patriarcal, aplicaram esse princípio também de forma ingênua e patriarcal. Isso se tornou simplesmente um hábito. Em todas essas coisas aplicadas desta maneira, reside algo bem pedagógico. Por que é que, por exemplo, se reza a cada dia o mesmo Pai Nosso? Se o homem moderno tivesse de ler a cada dia a mesma história, ele nem o faria, por isso lhe parecer muito enfadonho. O homem moderno é adestrado para ter experiências únicas. Os homens de antes aprenderam não só a rezar todo dia o mesmo Pai Nosso, tinham ainda um livro de contos que liam no mínimo uma vez por semana. Isso os tornou, no que concerne à vontade, mais vigorosos que os homens atuais, frutos da educação moderna, pois o treino da vontade depende da repetição e da repetição consciente. É isso que se deve levar em conta. Não basta, portanto, afirmar de modo abstrato que se deve educar também a vontade, pois então alguém poderá pensar que, se ele próprio possuir algumas boas ideias para o cultivo da vontade, incutindo-as na criança por qualquer método refinado, muito contribuirá para a educação da vontade. Na realidade, isso não produz efeito algum, pois as crianças exortadas para a moralidade tornam-se apenas adultos fracos e nervosos. Teremos adultos interiormente fortes se dissermos, por exemplo, às crianças: você vai fazer hoje isto e você aquilo, e amanhã e depois de amanhã ambos vão fazê-lo de novo. Aí elas o farão com base na autoridade, sabendo que alguém deve mandar na escola. Portanto, há cada aluno um tipo de tarefa a cumprir por dia e, se necessário, durante todo o ano escolar. Eis o que atua fortemente sobre a formação da vontade. Isso cria, em primeiro lugar, um contato entre os alunos. Depois, reforça a autoridade do educador. Além de constituir uma atividade repetida que atua fortemente sobre a vontade. Por que o elemento artístico atua tão especialmente sobre a formação da vontade? Primeiro, porque o exercício consiste na repetição. E segundo, porque a pessoa sente um prazer sempre renovado pelo que aprendeu em matéria de arte. Aprecia-se o artístico sempre novamente e não apenas da primeira vez. O elemento artístico tem, já de per si, a propriedade de alegrar o homem, não só uma vez, mas sempre e de novo. Daí a relação entre as nossas intenções pedagógicas e o elemento artístico. Fim da quarta conferência.